Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia e apresentador das nossas lives. E agora a gente olha para trás, mas olha, tem muita coisa, gente. A quinta-feira foi hiper movimentada, tanto no mercado brasileiro quanto lá nos Estados Unidos. As coisas costumam andar juntas, inclusive, né? Por exemplo, a gente obviamente vai abrir a nossa live falando sobre os dividendos gigantescos anunciados pela Petrobras hoje e também estamos na expectativa da divulgação dos números do segundo trimestre de 2022 por parte da petroleira. Ainda não saiu, mas ó, saíram os números da Vale, a gente já vai olhar com mais cuidado para eles também. E outro spoiler, a Vale acabou de anunciar os seus dividendos, você vai conhecer os valores também. Além disso, lá nos Estados Unidos, o mercado reagiu positivamente ao PIB abaixo do que se esperava. Não só abaixo, negativo. Lembra que no primeiro trimestre o PIB americano também ficou no negativo? Pois é, já sabe o que significa, né? Recessão técnica na maior economia do planeta. Mas se os Estados Unidos estão em recessão técnica, por que o mercado subiu? Calma, você já vai entender, eu vou explicar tudo tintim por tintim. E além disso, temos um noticiário corporativo recheado por balanços, por muitas notícias. Tem, por exemplo, o Nubank superando a XP Investimentos em número de clientes e investidores. A gente vai falar sobre a Via, que está tentando dar conta das suas muitas dívidas. E tem muito mais coisa. Para você ficar por dentro, é só ficar junto com a gente. Mas me faz um favor... Senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal também. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de áudio. É like de um lado e seguir o perfil do Suno Notícias de outro. E de resto, é só ficar muito à vontade, deixar o seu comentário. Quero saber qual que é a sua profissão, você que está nos acompanhando aqui no Suno Notícias. A gente vai batendo esse papo juntos e ficando bem informados. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso noticiário de todos os dias começa agorinha, logo depois da vinheta. Que quinta-feira, hein, meu povo? Já vamos direto falar de grana, que é por isso que a gente está aqui no final das contas. Notícia do dia não teve como ser outra, né? A Petrobras anunciou um pagamento de dividendos brutal. Muita grana, tá? Muita grana mesmo. Aprovado já pelo Conselho de Administração da empresa, os dividendos serão pagos em breve e vai cada um que tem um pedacinho da Petrobras vai receber por esse pedacinho R$6,73, não por esse pedacinho, mas por conta desse pedacinho na carteira, R$6,73. No total, a Petrobras vai distribuir um valor recorde de dividendos, são 87,8 bilhões de reais, vou ter que repetir, 87,8 bilhões de reais. A empresa explicou porque eles estão mandando tanto dinheiro assim para os acionistas. Eles escreveram, em caso de endividamento bruto inferior a 65 bilhões de dólares, que é a situação da empresa já há alguns trimestres, né? A companhia pode distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis. Explicaram a política de remuneração e liberaram essa grana toda, tá? Esses 87,8 bilhões de reais, R$ 6,73 para cada ação. Mas atenção, investidores, esses dividendos vão ser pagos em duas parcelas iguais nos meses de agosto e de setembro. A primeira vai pingar na conta no dia 31 de agosto, tá? O fechamento de agosto ali vai trazer felicidade para os investidores da Petrobras, vão receber R$ 3,36 por ação. Os outros R$ 3,36 por ação, tanto preferencial quanto ordinária, tá? Vão ser pagos no dia 20 de setembro de 2022. Então, memorizou? A primeira cai no dia 31 de agosto, a segunda cai no dia 20 de setembro. Atenção, virginianos, vão ter motivos para comemorar ali, tá? Com essa notícia, não tinha nem como, né, gente? Os papéis da Petrobras foram super negociados hoje, a galera saiu demandando Petrobras, elas chegaram, inclusive, a interromper a negociação dos papéis, né? Entre 15 horas e 45 minutos e 16 horas, quando houve o anúncio do pagamento desses dividendos, as ações não foram negociadas, mas logo voltaram a ser negociadas ali na hora final do pregão, tá? não para por aí. Notícia de Petrobras, hoje está cheio o noticiário, tá? Além de anunciar o pagamento de dividendos recordes, a Petrobras também anunciou a redução no preço da gasolina. Isso é bem importante, tá? Botaram tudo para essa quinta-feira. A partir de sexta-feira, mais conhecido como amanhã, pois é, a partir de amanhã, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras vai ser em média de R$ 3,71 por litro. É uma redução de 15 centavos por litro em relação aos preços que eram praticados anteriormente. De acordo com a nota que foi publicada pela Petrobras, a estimativa é que no litro da gasolina que você coloca na bomba ali, a redução seja de 11 centavos, porque esses 15 centavos é para refinaria, tá? Daí tem aquele processo de composição dos preços da gasolina, que é um pouquinho mais complicado. A expectativa é que cada litro de gasola fique 11 centavos mais barato. Essa é a segunda redução seguida dos preços da gasolina, já na gestão do atual presidente da empresa, o Caio Paes de Andrade, tá? E ele assumiu a estatal agora, no mês de junho. Considerando essas duas quedas, o valor do litro da gasolina já foi reduzido em 8,6%. Depois disso tudo, as ações terminaram um dia em forte alta, as preferenciais avançaram 3%, redondinho ali, e cada uma terminou o dia cotada a R$ 32,29. Isso, obviamente, ajudou muito o Ibovespa, né? A Petrobras é o segundo papel mais pesado do Ibovespa, os investidores ficaram super animados e a galera saiu comprando ações da Petrobras. Depois disso, eu quero saber a sua opinião. Você gostou ou não gostou desses números divulgados pela Petrobras hoje com relação aos dividendos? Para quem está ao vivo com a gente, tem um privilégio, é verdade, né? Quem está ao vivo pode não só mandar os comentários aqui, tô vendo pouca gente falando qual que são as profissões de vocês, hein? Deixa aqui, manda os comentários. Mas também pode votar na nossa enquete. Eu perguntei, o que você achou dos dividendos anunciados pela Petrobras? Coloquei três alternativas. O gostei demais, que está ganhando de lavada. O achei pouco e o nem deveria pagar. Deixa o seu voto, deixa a sua opinião aqui também. A gente vai batendo papo juntos. Já que eu falei de Petrobras e de dividendos gigantescos, é bom já falar também dos dividendos da Vale, que foram anunciados agora há pouco. A matéria já está no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. A Vale anunciou que vai pagar R$ 16,2 bilhões em dividendos, no total, R$ 16,2 bilhões. O valor por ação vai ser de R$ 3,57. Eles vão ser pagos integralmente no dia 1 de setembro, tá? Um bom dividendo também, né, gente? Como referência, a mineradora destacou que o montante total distribuído seria o equivalente ao valor bruto de aproximadamente 66 centavos de dólar por ação. Vai dar R$ 3,57, tá? Como que vai ser esse pagamento? R$ 2,03 por ação em dividendos e R$ 1,53 em juros sobre capital próprio, considerando aqui o valor bruto. Quem vai poder receber? Quem tem ações da Vale e tiver as ações da Vale até o dia 11 de agosto. A partir do dia 12, as ações vão ser negociadas normalmente, mas sem direito a estes dividendos, tá bom? Todos os detalhes estão aqui no nosso site também. Temos, portanto, anúncio de dividendos juntando Vale com Petrobras aqui. A gente está falando de mais de 100 bilhões de reais em dividendos anunciados nessa quinta-feira das duas empresas mais pesadas no Ibovespa, tá? As ações da Vale hoje, investidores também avançaram, ajudaram o Ibovespa. Não foi uma alta que se diga, meu Deus do céu, que alta exponencial, mas foi uma alta de 0,24%. Tem ansiedade com relação à divulgação dos números do segundo trimestre e também foram ajudadas por uma alta impressionante no preço do minério de ferro lá no Porto Qingdao da China, que subiu quase 7% nessa quinta-feira. As ações da Vale terminaram um dia negociadas a R$ 70,69. Além disso, nós já temos, inclusive, os números da Vale divulgados agora há pouco, tá? O balanço já está divulgado. O lucro líquido da Vale no segundo trimestre de 2022 foi de US$ 4,93 bilhões, metade praticamente do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Lá foram US$ 8,143 bilhões, agora 4 bilhões e 93 milhões de dólares. Em termos reais, o lucro líquido das operações ficou em 20 bilhões 221 milhões de reais, também uma queda forte de 52,9% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado da Vale ficou em 5 bilhões 534 milhões de dólares, uma redução forte em relação ao EBITDA do mesmo trimestre do ano passado, que era de 11 bilhões 403 milhões de dólares, tá? O presidente da empresa, Eduardo Bartolomeu, comentou esse resultado já, né, no documento que foi liberado à imprensa e à CVM, e disse que a empresa hoje vê refletido nos seus números os desafios e as evoluções, tá? Ele disse, inclusive, que a empresa continua avançando no seu projeto de descarbonização, fortalecendo o relacionamento com as comunidades vizinhas e que eles estão tocando adiante também um substancial reshaping dos negócios. A gente está falando disso, claro, olhando para a venda do sistema Centro-Oeste. Agora a empresa está focando no seu core business, né? A semelhança do que a própria Petrobras já fez nos últimos dias também, tá? Então, temos aqui logo no começo da nossa conversa os principais números das principais empresas do pregão, resultado do segundo trimestre da Vale, resultado do segundo trimestre da Petrobras, dividendos gigantescos da Petrobras e dividendos que também não são pouca coisa, divulgados agora há pouco pela Vale. Quero também a opinião de vocês, vão deixando os comentários aqui também, tá? O noticiário parou aí? Nada, meu povo, nada. Não basta, dá para fazer 10 horas de live só com essa história de Vale e de Petrobras. Mas não foi só isso, não. Quando a gente olha para a gringa hoje, o noticiário também foi bem puxado. E puxado tanto no sentido de movimentado e puxado também no sentido de negativo. Mas veja só, não tão negativo assim. Negativo mesmo foi o PIB dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles fazem três leituras, né? A leitura prévia, a segunda prévia e a leitura definitiva do PIB. No primeiro trimestre, o PIB americano recuou 1,6%. No segundo trimestre, o mercado esperava uma alta de 0,4%, isso no caso em termos anualizados, tá? Comparação com o mesmo período do ano passado. E o mercado estava esperando essa alta de 0,4%, veio uma queda de 0,9%. Uma frustração impressionante. E os economistas consideram, quando há dois trimestres seguidos em que o PIB apresenta retração, é um cenário de recessão técnica, tá? Dois trimestres negativos na sequência, recessão técnica. Então a gente pode bater o martelo e falar: a maior economia do planeta está em recessão técnica, tá? Esse resultado, como eu disse, frustrou o mercado, contrariou as projeções dos investidores, mas para você ver como o cenário está cheio de incertezas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns serviços particulares que levantam as estimativas do mercado para indicadores macroeconômicos importantes, especialmente no Brasil, mas também no exterior. Por exemplo, o Projeções Broadcast, né, do serviço de informações para o mercado financeiro do Grupo Estado. Trabalhei lá, inclusive, fazer exatamente essas projeções, né? O mercado apostava que esse PIB americano fosse cair entre uma alta de 1,5% e uma queda de 1,5%. Olha só o range, né? Como falam os economistas em inglês, como é uma variação. Esse cenário não é comum, tá? Mas dadas as incertezas, você vai ter economista projetando queda de 1,5%, vai ter economista projetando alta de 1,5%. Frustrou a mediana, que era de 0,4%? Frustrou, mas ficou dentro do intervalo das apostas, tá? Com essa queda de 0,9%. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, comentou esses números, o mercado ficou olhando para as impressões dela, e ela avaliou que, apesar de fato de ter havido essa segunda contração anual seguida, da economia americana ter entrado em recessão técnica, os dados não mostram, segundo a Janet Yellen, que a economia americana está com sinais característicos de um período de recessão. Ela apontou que a demanda na economia americana segue aquecida, que o mercado de trabalho continua forte e, portanto, esses números não devem ser levados com muito alarmismo. Apesar dos resultados abaixo do que o mercado esperava, entenda, as bolsas americanas acabaram avançando. Por quê? Bom, se você se lembra do nosso noticiário de ontem, a gente noticiou detalhadamente, detidamente, a decisão de política monetária do Federal Reserve, lembra? Eles subiram os juros em mais 0,75 ponto percentual. Agora a faixa dos juros lá nos Estados Unidos vai de 2,25% a 2,50%. Mas o que deixou o mercado animado não foi nem a decisão do Fed, mas as falas do presidente do Federal Reserve, do Jerome Powell, feitas logo depois da divulgação dos números. Ele falou que o mercado não deve se acostumar com altas de juros tão altas assim. Ele disse que não deve ser necessário jogar a economia americana num quadro recessivo para conter a inflação, que é a maior dos últimos 40 anos, e que dá para esperar uma moderação nesse aperto monetário. Isso já tinha jogado majoritariamente as apostas para a próxima decisão de juros nos Estados Unidos, que vai acontecer agora no mês de setembro, para uma alta de 0,50 ponto percentual. Portanto, uma desaceleração nesse aperto monetário, né, de 0,75 para 0,50. Agora, com essa surpresa negativa do PIB, as apostas de que o Banco Central Americano vai moderar o aperto monetário ganharam ainda mais força. E isso acabou ajudando as bolsas, que são muito penalizadas quando há um processo de alta de juros tão firme quanto muita gente estava apostando. Tá? Se a economia não está tão forte assim, pensam os investidores, talvez não seja necessário que o Federal Reserve suba juros numa intensidade tão alta. Reforçou e talvez até tenha aprofundado o tom mais dovish adotado ontem pelo Jerome Powell. No frigir dos ovos, Dow Jones avançou 1,02% hoje, S&P 500 subiu 1,21%, Nasdaq teve uma alta de 1,08%. Isso acabou estimulando o apetite por risco ao redor do planeta, isso tirou força do dólar mais uma vez, ele caiu no mundo inteiro, e aqui no Brasil a queda foi forte, 1,67% de recuo, terminou nos R$ 5,16, tá? R$ 5,1633 no fechamento completo. Vamos agora falar do Ibovespa, né? Como que o Ibovespa ficou em meio a esse cenário? Bom, o Ibovespa conseguiu pegar carona no bom humor lá dos investidores, foi beneficiado também por esse anúncio, claro, dos dividendos enormes lá da Petrobras, e aí a Bolsa Brasileira conseguiu fechar o dia numa alta de 1,14%, nos 102.597 pontos, tá? Recuperou o nível dos 100 mil pontos e ainda abriu uma distanciazinha, tá esnobando, tá quase, chegando perto ali dos 103 mil pontos. Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos do Ibovespa para a gente entender como que ficou. Lembrando que todo o resumo do mercado, além das nossas lives aqui, além dos nossos conteúdos em áudio, vocês também encontram no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Vou botar na tela aqui um mapa dos ativos. No Status Invest, a gente vê mais um dia de pregão amplamente favorável, né? Com quase tudo no verdinho. Os bancos encontraram espaço para recuperação. As ações da Vale avançaram hoje diante da expectativa da divulgação do seu balanço e também ancoradas na recuperação do preço do minério de ferro, que, como eu disse, subiu quase 7% lá na China. As ações da Petrobras especialmente avançaram e puxaram o Ibovespa para cima. Setor de energia elétrica majoritariamente positivo. Setor de mineração e siderurgia lá em cima, o setor de transporte também, a gente teve altas, baixas concentradas aqui em alimentos processados, são setores mais sensíveis ao dólar, o dólar caindo tanto acaba prejudicando, tá? As ações da Suzano, no entanto, subiram, a empresa exportadora importante, mas as ações da Klabin foram para baixo, as ações da Suzano também sobem influenciadas pelos resultados do segundo trimestre de 2022, que também foram divulgados, porque nem só de Vale e Petrobras vive Ibovespa, né? Tem mais um monte de empresas e os detalhes desses balanços que foram divulgados até aqui estão também no nosso site, tá? Tá aqui o mapa dos ativos. Tem mais notícia para destacar para vocês do mundo corporativo. Vamos embora, então. Separei rapidamente aqui, ó, Nubank. O Nubank informou o mercado que chegou a 5 milhões de clientes investidores. 5 milhões de clientes investidores ativos, superando, portanto, a XP Investimentos. Olha só, né? Claro, eles têm uma base muito grande, o pessoal foi investindo ali, né? Eles disseram que em um ano, os seus clientes que se tornaram investidores, esse número cresceu 150%, tá? 5 milhões de clientes investidores e que agora eles têm mais do que a XP. A XP, no seu último dado divulgado, tinha 3 milhões 629 mil usuários ativos, isso no final do segundo trimestre agora de 2022. O Nubank informou que do total de investidores ativos, 4 milhões são clientes com investimentos concentrados dentro do próprio aplicativo da fintech. Vamos ficar de olho também no Nubank avançando, é mais um player importante, né? Além de XP Investimentos, além de BTG, ao próprio Nubank, depois, especialmente que ele comprou Como que chama? Amava mesmo? Eita, a corretora que virou a Nu Invest, esqueci o nome da corretora. Eles querem também entrar nesse naco e se tornar uma concorrente importante. Estão tentando aproveitar a sua base enorme de clientes ali também para ganhar dinheiro de outras formas, tá? Além de Nubank, pessoal, trago para vocês notícias sobre a Via, tá? Uma representante importante do setor de varejo aqui, que agora deve iniciar uma negociação de uma dívida pequenininha, nem tão pequena assim, de R$1,5 bilhão, tá? Eles já haviam iniciado esse processo de negociação de dívidas com vencimento para 2023, não venceram ainda, portanto, tá? Eles já conseguiram equalizar uma dívida de R$875 milhões, essas sim vencidas no fim do segundo trimestre desse ano, que correspondiam a várias debêntures emitidas pela empresa, e agora estão renegociando de novo, tá? Eles, inclusive, dizem que vão renegociar essa dívida bilionária que vai vencer no ano que vem. E como eles vão fazer isso? Emitindo outras dívidas. Eles estão indo emitir certificados de recebíveis imobiliários no valor de R$400 milhões. Esses recursos, segundo a Via, vão ser utilizados para o alongamento do saldo desse mesmo montante de debêntures. Continuamos aqui prestando atenção nos números da Via, tá bom? Além disso, galera, eu quero destacar para vocês alguns outros dados que foram divulgados hoje, além do PIB lá nos Estados Unidos, dados aqui macroeconômicos no Brasil e que também foram importantes e que deram a temperatura do mercado. São três: Governo Central, IGPM e Caged. Passar muito rapidamente por eles, eles vão para a tela aqui também, que eu já tinha até separado bonitinho, calma que eu vou botar na tela. Eu estou sozinho hoje aqui, gente, tá um sofrimento. Aqui, ó, Governo Central. Governo Central é arrecadação, tá? Dados macroeconômicos, é sempre bom pontuar. Dados macroeconômicos são números que a gente afere a quantas anda a economia. E aí tem vários tipos. Assim como você faz o exame de triglicérides, você faz um exame para ver os seus batimentos cardíacos, você vai um exame para ver o seu percentual de gordura, uma coisa do tipo, você tem vários indicadores diferentes medindo coisas diferentes da economia, né? O governo central é uma medida de arrecadação. O que é o governo central? É Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. No mês de junho, houve um superávit primário do governo central de R$14,4 bilhões. Esse número veio acima do que o mercado estava esperando, acima, inclusive, da pesquisa Prisma Fiscal, que é divulgado todos os meses pelo Ministério da Economia. Os analistas do mercado esperavam um resultado negativo, um déficit de R$39,4 bilhões. Aqui é um dado, desculpa, não é de arrecadação, mas ele é fiscal, né? O quanto que gastou versus o quanto entrou. O mercado esperava menos 39,4, veio mais 14,4. Com este resultado, o primeiro semestre terminou, esse primeiro semestre de 2022, terminou com um saldo positivo de R$53,614 bilhões. Esse é o terceiro melhor resultado da história para o período, só perde para os anos de 2008 e de 2011, tá? Uma coisa que ajudou muito o resultado do governo central foi a privatização da Eletrobras, também os dividendos pagos por estatais, o parcelamento dos precatórios de alto valor, tudo isso ajudou o mercado. Outro número que o mercado olhou hoje, outro número macroeconômico importante, mas que mede outra coisa, ele mede a inflação, ou no caso, a boa e velha inflação do aluguel, que é o IGPM do mês de julho, tá? Ele avançou 0,21%, em junho esse número veio em 0,59%, portanto, uma desaceleração de junho para julho, e também ficou abaixo do que o mercado esperava, a mediana aferida pelo broadcast era de 0,30%, veio 0,21%. A inflação acumulada em 12 meses pelo IGPM até julho ficou em 10,08%, passou de 10,70% em junho para 10,08%, também abaixo do que o mercado estava esperando. Até o mês de julho, o IGPM acumula uma alta de 8,39%. É um dado importante, é menos inflação e menos inflação do que o mercado esperava. Além disso, outro dado esse também de ritmo de economia, geração de empregos, que é medido pelo Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, houve um saldo positivo no mês de junho de 277.944 vagas de emprego. Esse saldo, ele é menor do que foi criado no mesmo mês do ano passado. Em junho de 2021 foram 310.036 vagas e no primeiro semestre o Caged registra uma geração de 1.334.791 vagas em comparação com o mesmo período do ano passado, é uma leve queda, tá? Porque nos primeiros seis meses de 2021 a geração de vagas foi de 1.478.997 empregos criados com carteira assinada. Ufa! Esse é o resumão do resumão do resumão aqui. Tô lutando para conseguir manter a live nos 30 minutos aqui. Inclusive, agradeço a nossa audiência sempre crescente. Já somos 450 pessoas ao vivo, hein, no YouTube. Fora as outras milhares e milhares de pessoas que vão ver esse nosso conteúdo no YouTube. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo agora. E se você é novo no canal, se você é nova no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, tá? Quando você se inscreve no nosso canal, você ajuda a gente a crescer. E você que não sentou dedo no like ainda, está perdendo tempo, tá? E você também não está me ajudando, porque quando você senta o dedo no like, o YouTube distribui esse conteúdo para mais gente. Mais destaques, galera, de números que estão saindo agora também, tá? Nossa, o dia tá puxado, meu povo. Calma, deixa eu até organizar, pegar minha anotação aqui. A gente olha para os balanços lá dos Estados Unidos que foram divulgados. Já falei da Vale, né? Tô esperando o Petrobras aqui. Acho que Petrobras não vai sair a tempo. Mas alguns dados importantes dos Estados Unidos nós já temos. A Apple, só a empresa de capital aberto mais valiosa do planeta, acabou de divulgar os seus números do segundo trimestre de 2022. Lucro líquido de 19.442 milhões de dólares. Rapaz, meu Deus do céu. Esse aqui é o terceiro trimestre fiscal da Apple, tá? 19.442 milhões de reais. Esse terceiro trimestre fiscal foi encerrado no dia 25 de junho. O lucro por ação ficou em US$1,20, um pouco acima do que o mercado esperava. A projeção intermediária era de US$1,16 de lucro líquido. O resultado, no entanto, representa uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro líquido ficou por ação em US$1,30. Apesar disso, as ações estavam subindo no after hours. A receita da Apple ficou acima do que o mercado estava esperando. E no nosso site, já no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, vocês também conferem os números da Amazon, que divulgou agora pouco também os seus números do segundo trimestre de 2022, um prejuízo anotado pela Amazon de US$2 bilhões, tá? Mas as vendas superaram as projeções, isso estava ajudando agora no aftermarket também, as ações da Amazon estavam disparando, ó, chegaram a subir quase 12% no after hours lá em Nova York. O mercado gostou da receita, a receita ficou em US$121,2 bilhões, o mercado esperava US$119 bilhões. Os números da Amazon e da Apple são realmente impressionantes, né, gente? É muita coisa. Vamos acompanhar amanhã, porque isso com certeza vai fazer diferença nos mercados americanos e as bolsas brasileiras também podem pegar carona nisso. Mais destaques de hoje? Tem mais coisa, gente, mas não vai dar para falar, simplesmente. Então, faz o seguinte. Dá uma olhada aqui comigo no que já está no site do Suno Notícias, porque é muita coisa. Hoje, por exemplo, a gente teve a divulgação também dos resultados do segundo trimestre da Ambev, né? A terceira empresa mais pesada do nosso Ibovespa. Lucro líquido ajustado de R$3,085 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 4,2%. Confira os detalhes no nosso site. Temos também os números do Santander Brasil, né, que acho que é a sétima ou quinta empresa mais pesada do Ibovespa, lucro de R$4,084 bilhões, queda de 2,1%. A Gol também divulgou seus números, prejuízo de R$2,85 bilhões. Açaí divulgou lucro líquido subindo 20,7% no segundo trimestre. Os dados da EDP Brasil também estão no nosso site. Lucro líquido de R$381 milhões, uma alta de 10,6% na base anual. Pão de Açúcar tinha registrado lucro no segundo trimestre do ano passado, agora anotou um prejuízo de R$172 milhões. Suzano, lucro líquido de R$182 milhões, a queda foi de 98%. Vem ver os números, está tudo aqui no nosso site, tudo no Suno Notícias para você acompanhar. Você não perde nenhum detalhe do que está acontecendo no mercado, beleza? Ufa, é isso, galera. Não veio, hein, o balanço da Petrobras até o momento. Temos os números da Vale, no entanto. Assim que entrar o balanço da Petrobras, é só você conferir no nosso site também, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Deixa eu dar uma olhada aqui agora nos nossos comentários da galera que está aqui animadíssima. Vocês estão gostando desse dinheiro que vai cair na conta, né, gente? Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo que está deixando os comentários aqui. Boa noite para o Diego Costa, para o Michael Godoy, para o Thierry Bispo, todos os dias. Para a Rosa Maria aqui, que está nos acompanhando também. Muita gente chegando, muita gente nova aqui também. Obrigado, gente, pelos comentários. Vamos dar uma olhada como que ficou a nossa votação de hoje. Eu perguntei, o que você achou dos dividendos anunciados hoje pela Petrobras? Claro, né? 84% da nossa audiência diz que gostou demais. 7%, então, fominhas, dizem que acharam pouco. E 9% acham que a Petrobras nem deveria ter pago esses dividendos. Obrigado a todos aqui que votaram na nossa enquete, que participaram do nosso like, da nossa live. Não se esqueçam, pelo amor de Deus, de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo e, por favor, de se inscrever no nosso canal. Amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos de volta, eu e Beatriz Boiadian, olhando para frente, para o que deve fazer preço no último pregão dessa semana que tá, olha, muito, muito movimentada, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, grande beijo, grande abraço, muito dinheiro no bolso sempre, até amanhã cedo.